Olá pessoal, estamos ao vivo e nós vamos falar sobre vida de estudo. Nós vamos falar sobre como sair do zero e começar a estudar. Então, por que esse tema? Nós temos outras lives sobre estudo no canal, sem dúvida. Nós temos uma live sobre como montar uma rotina de estudos, que vocês podem pesquisar. Nós temos lives sobre como obter disciplina, que nós falamos sobre isso também nessa live. Nós temos live. Nossa, nós temos uma boa sequência de lives que abordam estudo. Mas recentemente, isso é. Só na última semana, 10 mil pessoas novas começaram a acompanhar essa página. Então, assim, 10 mil pessoas, eu tô chutando baixo, 10 mil pessoas, sei lá, começaram a seguir, se inscreveram, fizeram as. Que assim que eu consigo constatar de maneira mais clara. Eu sou uma, por que isso acontece? Bom, tem a ver com indicações, tem a ver com, claro, inteligência limitada, com uma série de coisas. Então, o que acontece? É muito importante pegar e afirmar como começar do zero, porque muita gente vai atrás, vem aqui no canal e fala assim: olha, cara, eu quero estudar, eu vou seguir o Guilherme para aprender a estudar. Mas não sabe por onde começar, então nós temos que abordar isso. Do mesmo modo, eu também acho que para quem acompanha o canal há mais tempo, esse tipo de conteúdo vai ser benéfico sem dúvida alguma. Porque é sempre importante voltar a estudar, criar uma rotina, se organizar. Já tem várias pessoas mandando aí que chegaram agora no canal, que chegaram pelas indicações. Então é isso. Então, para nós começarmos com uma. Então, antes um aviso, depois uma pergunta. O nosso aviso é: não deixem de entrar no guilhermefreire.net e de entrar nos grupos do Telegram e do WhatsApp. É muito importante que vocês estejam nos grupos. Ainda mais nessa era de cancelamento, é importantíssimo. Segunda coisa: é muito bom que você se inscreva e coloque o sino das notificações. Ainda tem muita gente, claro, que sempre assiste o canal, mas não se inscreve, e isso faz diferença sem dúvida alguma. E colocar o sino das notificações faz uma diferença bizarra, bizarra. Eu fiz um teste, né? Que a galera que testei com umas 6 pessoas, assim, que o cara sem colocar o sino das notificações não recebia a live de jeito nenhum. Aliás, uma coisa, hoje não ia ter live mesmo, algumas pessoas estão ressaltando isso, não ia ter, eu ia gravar um podcast, mas foi cancelada de última hora a gravação do podcast, vai ser remarcado, então hoje eu refiz a live, né? Então vamos lá, então dados os avisos, uma pergunta para nós começarmos. Qual é a maior dificuldade que vocês têm em termos de estudo? O que que vocês mais têm dificuldade? Qual que é a maior dificuldade? Podem mandar nos comentários, podem mandar no chat, podem mandar nas coisas. O que que mais dificulta na hora de vocês estudarem, manter uma constância nos estudos? Alguém mandou bem-vindo, povo de Atlântida. Para quem não sabe o que é a história de Atlântida, tem uma live no canal sobre Atlântida, que virou um meme também. Pegaram um trecho meu e colocaram no Twitter falando: nós, o povo de Atlântida. E se quiser saber o que é isso, veja a live sobre Atlântida. Então vamos lá, nossa, bastante coisa, vamos lá. Consistência, não consigo me concentrar, organizar o tempo, constância. Manter estudando, me concentrar e reter o conteúdo. Não se reter o conteúdo. Constância, concentração, tudo. Organizar o tempo. Em termos de estudo, minha maior dificuldade é estudar. Daí a importância dessa live. Método. Lembrar e reter o que li. Disciplina. Vencer a barreira de ir estudar. Lidar com imprevistos. Atenção, concentração. Dor de cabeça. TDAH. Estresse. Disponibilidade de tempo. Organização. Procrastinação. Reter o conteúdo. Ambiente impacta muito. Juntar os livros, né? Entender qual é a ligação entre os livros. Reter conteúdo, sempre tem que ler 2 vezes. Foco, distrações. Preguiça. Cronologia dos conteúdos, esposa e filhas. grade de estudos e metodologia. Ou seja, vocês veem que é uma lista longa aqui, né? Largar o PC, largar o celular. Tem vários, na verdade. Memorizar. Encontrar um horário diário. Então, uma coisa importante, estamos considerando que a pessoa está começando do zero, que a pessoa está saindo do zero, que ela está começando zerada, zerada, completamente zerada. E ela quer estudar. 100% zerado não é. É uma coisa curiosa. O que eu quero dizer por 100% zerado é: a pessoa não tem nenhum hábito de estudar com frequência. Isso eu quero dizer zerado. Se você não tem um hábito de estudo regular, para mim você está começando do zero. Para efeitos dessa live, né? Se você tem muita dificuldade, se você não tem o hábito de ler livros com frequência, a primeira coisa que nós temos que trabalhar é isso. Então, algumas pessoas sequer têm o hábito de ouvir conteúdos que sejam culturais, né? Elas estão acostumadas a toda vez no seu tempo de descanso, no seu tempo que não é o tempo explicitamente do trabalho, a fazer coisas que são totalmente desconectadas de conteúdo. Quando vai sair a live da frescura na direita atual do pessoal que se espera com tudo? Eu já saíram várias lives nessa linha. Uma delas é uma live é sobre afetação, então eu recomendo que você veja a live sobre afetação. Então muitas pessoas não estão sequer acostumadas a ouvir conteúdo. Uma primeira coisa que você vai fazer quando você está começando do zero é o seu tempo, o tempo que você tem, no qual você não está fazendo um trabalho que está demandando toda a sua mente, o tempo que você tem para, e aqui vem algumas coisas que você pode aproveitar, o tempo no qual você cozinha, o tempo no qual você faz trabalhos manuais, você tem que resolver coisas da casa. O seu tempo de treino, o seu tempo de exercício. Aliás, uma recomendação frequente nesse canal é que você faça exercício. Uma hora por dia seria o ideal. O seu tempo de deslocamento nos lugares. Então, olha só quantas coisas: deslocamento, exercício. E aí, ainda para fora de tudo isso, ainda temos o seu tempo, teoricamente, de descanso. O tempo logo antes de você dormir. O tempo, às vezes, logo depois que você acorda, depende da rotina. Todos esses períodos, usualmente, nós gastamos eles, nós desperdiçamos eles com coisas inúteis. Dá para encaixar muita coisa. Vocês sabem que muitos livros eu li na época que eu pegava um ônibus para ir para a faculdade. E eu lia no trajeto do ônibus, um monte de coisa. Eu conheço gente que ouviu vários audiolivros por causa de deslocamento. Tem gente que consegue assistir todas as lives desse canal. Fala, como o cara consegue assistir todas as lives do canal? Tem tempo para fazer as coisas. O cara tem deslocamento, o cara tem que treinar, o cara para ouvir o que está sendo falado. Algumas pessoas, elas simplesmente elas são boas. Isso é uma primeira lição para você que está começando do zero. Elas são boas em aproveitar o tempo que outras pessoas não enxergam. Eu li tempos atrás, e esse é um dos primeiros livros para todo mundo ler, A Vida Intelectual do Padre Sertilanges. Eu importei esse livro, ele não tinha uma edição em português na época. E eu li ele 3 vezes seguidas. E ele falava: aproveite todos os tempos que você tem para ler. Quando eu vi isso, eu falei: cara, eu vou aproveitar. Então eu comecei a levar livros. Agora eu tenho livros no celular, mas na época eram livros físicos, mas eu tenho vários livros no celular. E aí eu ia para os lugares, eu abri o livro e começava a ler. Tinha fila, tinha espera de vários tipos, eu ia lendo. Gente, a quantidade de coisa que dava para ler, tinha vez que fora do meu período de estudo eu já tinha acabado o livro. Sem chegar a hora que eu tinha destinado para estudar, eu já tinha acabado. Eu comecei a criar o hábito de toda vez antes de dormir ler. Porque o tempo antes de dormir, francamente, é um tempo que vai tender a ficar ocioso se você não está lendo. Ah, mas aí eu vou ter sono antes de dormir. É, exatamente. Então você já está se preparando para dormir. Você vai ter sono, você vai parar de ler, você vai dormir. Mas você já ganhou aí 10, 15 minutos a mais de leitura, fora o que você estava esperando. Professor Guilherme, comecei seu canal em fevereiro. Voltei a fazer pós, voltando a ler, voltando a fazer fazendo seu curso de leitura e filosofia política. Sua indicação do livro A Vida Intelectual ajudou muito. Obrigado. Um grande abraço. Então você começa a aproveitar esses tempos. Os que você não consegue ler, você vai conseguir ouvir um conteúdo. Tem uma lista de lives desse canal que você pode começar a ouvir. Tem o curso. Para quem está muito zerado, eu fiz esse curso para isso. Foi o primeiro curso que eu lancei, ele ainda está disponível lá no meu site, que é o de leitura e memória. Ele é só sobre memorização e leitura, técnicas. Pô, Guilherme, mas eu nem comecei a ler. Pois é, então você já começa a ouvir o curso de leitura e memória. E só de você ouvir, você vai se situando. Ah, essas são as coisas que eu posso ler, essas são outras. Então, primeira coisa, esqueçam a ideia de que você não tem nenhum tempo. Você já consegue aproveitar todos esses buracos, todos esses gaps, todas essas coisas na sua vida. Depois que você começar a inserir, isso é bem na boa, entendeu? Você já está começando a transformar. Isso é uma técnica. Você tem que aprender a transformar os seus períodos. E aí falaram de procrastinação ali no, nos comentários. Você tem que aprender a transformar a sua procrastinação em coisas produtivas. Uma coisa que eu faço como técnica para fugir da procrastinação é que eu, quando estou procrastinando de uma coisa, eu começo a fazer outra coisa que é chata, que eu precisava fazer, que também está na minha lista de afazeres. E daí, quando eu canso de fazer essa outra, eu começo a fazer a original, que era a que eu estava fazendo. E aí eu vou circulando, entre aspas, enrolando, fazendo só coisas necessárias e urgentes. Cuidado para não se enganar nisso, né? Porque só vale essa técnica se você realmente colocar algo de necessário, né? E até mesmo que demanda um esforço, mas se você fizer isso, funciona. O livro Como Viver com 40, 24 Horas por Dia, do autor Arnold Bennett. Eu nunca li esse livro, mas falei aí pela indicação. Então, você começa a aproveitar essas faltas. Beleza, tá bom. Então agora, Guilherme, comecei a ouvir uma live, um curso, um audiolivro no caminho para o trabalho. Comecei a treinar, comecei a correr, e aí eu aproveito para ouvir uma coisa. Aliás, todos os podcasts que eu ouço muitas vezes isso na esteira, ou caminhando, ou em algum período que eu tô com o bebê. Então, por exemplo, aqui em casa a gente está com o bebê pequeno. Falaram de. Qual que é o seu principal, quando você tem criança em casa, qual que é o seu horário preferencial para ler? Depois que as crianças dormem, e você vai ter que aprender a vencer o sono, ou antes delas acordarem, e vai ter que se disciplinar para acordar mais cedo. Você não tem muitos outros horários se você tem criança pequena em especial. Uma coisa muito boa é que você pode colocar as próprias crianças para ter o horário de leitura delas, né? Você poderia ler no mesmo horário, vai fazer bem pensando em crianças mais velhas, ou um pouco mais velhas. Quando você. Então esse horário depois que elas dormem é fundamental. Mas aqui, por exemplo, eu tô com um bebê pequeno. O Miguel, ele tá com 1 mês de idade. Como é que faz? Eu tenho que segurar o Miguel, ele chora. O Miguel chora bastante, né? Tomás era aquele bebê anjo. Você botava ele no carrinho e ele dormia sozinho na hora, a noite inteira. Você ia descobrir que ele tava lá o dia seguinte. Mas o Miguel não, o Miguel chora e faz, gira e faz as coisas dele. Então eu tenho, às vezes, segurar ele. São quatro aqui em casa. O que que eu faço? Eu coloco meu fone. Abro aqui o fone, coloco ele e começo a ouvir os conteúdos que eu tenho que ouvir. É ótimo. É a melhor coisa. Só o tempo que eu tô ali com o Miguel, imagina. Às vezes tá. Quando você viu, já são 40 minutos de conteúdo que você ouviu. Então essas coisas encaixam muito. Agora, quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu defendo muito a ideia de que você vai ter que pegar uma agenda. Quem não tem uma agenda vai ter que criar uma agenda. Eu uso o Google Agenda. Mas vocês podem usar qualquer agenda, qualquer app, qualquer celular hoje em dia tem uma agenda. E todo dia que eu não acordo, eu abro e olho a minha agenda. Isso é um pouco básico, mas é necessário. E você, normalmente, como as pessoas criam uma agenda, começam a usar? Quando elas têm compromissos do trabalho, coisas que elas são obrigadas, reuniões, né? A reunião é o porquê muita gente começou a usar agenda. Perfeito, então existem reuniões. Mas e as coisas, os compromissos que não são reuniões? E aí eu comecei a descobrir isso. Você tem que colocar esses compromissos na agenda. Você tem que colocar coisas que você faz usualmente na agenda, senão você acaba não fazendo. E aí que eu comecei a colocar o meu tempo de estudo na agenda. Então, para você que não tem, que está zerado, fala, eu não tenho como ler. Você abre a sua agenda. Agenda física é muito legal para quem quiser usar. Eu acho tudo que você quiser usar artesanal, eu acho muito legal. Olha como agora, se você já aproveitou o que eu falei, você já está ouvindo conteúdos de cultura, você já está lendo em alguns horários diferentes, você já está um pouco mais acostumado com a coisa. Então, você vai pegar e separar na sua agenda e você vai cravar uma hora. Guilherme, eu não tenho uma hora nem a pau, é impossível, a minha vida você não sabe, eu sou médico. Tava brincando com o meu primo que é médico esses dias, eu falei, cara, por que que tem tanto médico que chora, bicho? Vocês já são algumas pessoas mais bem pagas do Brasil, vocês choram. Ah, porque tem plantão, porque tem não sei o quê, blá blá blá. Então, beleza, você não tem tempo em hipótese alguma. Então, você vai fazer o seguinte: você vai cravar meia hora, que seja meia hora, mas você vai começar com uma certa quantidade de tempo. O importante é que aquela hora da agenda vai ter que ser líquida, você vai ter que sentar e estudar de verdade. Não vai ser meia hora, que na verdade é 10 minutos, e se você travar uma hora, não vai ser uma hora, que na verdade é 15 minutos. Essa hora que você travou na agenda, você vai sair do ambiente de distração, você vai tirar o celular de perto, você vai se afastar do computador, você vai olhar tudo, você vai excluir as coisas do seu redor, e você vai focar no estudo. Caderno de anotações e livro. Ah, mas não tem hipótese que eu possa olhar o celular? Sim. Quando você não sabe uma palavra, você para, você pesquisa as coisas e você volta. Mas o bom é que seja uma coisa distante. Então, por exemplo, tem aqui o laptop. Eu saio, eu tô lendo em outro canto. Eu tenho que vir aqui, abrir o laptop, entrar no negócio, pesquisar a palavra e ir embora. Se você for entrar para pesquisar qualquer outra coisa, você já matou o seu estudo. Essa é a única exceção que você pode ter. O celular eu recomendaria que você afastasse, porque o autocontrole é mais difícil com o celular. Mas eventualmente você pode fazer a mesma coisa também, enquanto você tem um pouco mais de autocontrole. Se você souber que você não vai pegar o celular e começar a olhar outras coisas. Naquela uma hora, essa é uma hora que você é proibido de olhar o celular. De olhar coisas que não sejam estudo. O professor faz um dia uma live com a sua esposa. Posso fazer, posso fazer. Então, você vai excluir por completo as distrações nesse momento. Beleza, Guilherme, como você vai fazer? E você vai anotando em paralelo. Ao final dos capítulos, você vai resumindo os capítulos. Esse é o começo. Quem quiser isso mais aprofundado, tem lá no curso de leitura e memória, que eu ensino como tomar nota, como memorizar, como lembrar das coisas. Enfim, ali é uma. Ali tá lá no guilhermefreire.net, só você entrar lá, guilhermefreire.net, leitura e memória. E aí você pode começar a seguir as técnicas de maneira mais detalhada. Mas aqui, para efeitos do que eu estou falando, um caderno de notas é ótimo. As aulas que eu dou, as lives que eu faço, as mentorias, as coisas, tudo vem das notas que eu faço. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade me distrair muito com o celular. Então, o que eu fiz? Eu enchi o meu celular de livros, PDFs. E aí eu fui me condicionando a quando eu me distraio. Isso fora do período de leitura. Quando fora do meu período de leitura, eu me distraía, eu abro um livro. A quantidade de livros que eu li assim, vocês não têm noção, vocês não imaginam a quantidade de livros que eu li desse jeito. Simplesmente com o fato de que eu sei que tem os livros de PDF, eu estou acostumado, eu paro para ver outra coisa, eu mudo a aba e eu começo a ler o livro. Veja, o audiolivro, a leitura antes de dormir, essas técnicas todas são complementos a uma hora de leitura, entendem? Mas olha só o cenário que a gente tá agora. Cara, você tá lendo uma hora. Uma hora no livro físico. E você ainda tá conseguindo ler algumas coisas no celular, ouvindo o audiolivro. Quando você, ouvindo os podcasts, ouvindo as lives aqui, ouvindo as coisas. Quando você olhar, cara, você já consumiu muito conteúdo. As minhas notas, olha. Eu abro de vez em quando, eu tô numa mentoria, eu abro lá, então tem lá. Me mandaram num story esses dias. Ordem de leitura de Platão. É uma nota minha. Tem uma nota aqui num bloco de notas, aqui no caso no computador. Não é nota física. Nota física é muito legal. Eu faço digital as minhas notas, mas é complicado porque muita gente se distrai com o digital. mas as minhas notas são digitais. E aí eu abro, cara, e aí listas, né? Eu também sou viciado em fazer listas. Listas de filmes, listas de livros, listas de conceitos, sequências, datas, coisas que eu vou anotando para memorizar. Aí eu abri minhas notas aqui que tem lá uma lista de Platão. Alguém perguntou num question no Instagram, eu copiei e colei lá. Falei, tá aqui uma lista para ler Platão, 12 coisas. Tá feito, tá na mão. Então é fundamental. Aqui as crianças, a gente tá vendo, as crianças estão começando, a Catarina tá começando a ler, a Catarina tem 5 anos. A diferença é que faz as histórias, né? Minha esposa é uma contadora de histórias, ela tá toda hora contando histórias, então tá todo mundo meio no clima do livro. É bem engraçado porque a minha esposa, por exemplo, ela tá aproveitando para ler livros enquanto ela amamenta. Ela lê um monte assim, caramba, lê um monte. Porque fica lá o bebê fica um tempão lá amamentando. Ela começou a abrir o livro, no começo, claro que é uma. Tudo na vida, no começo, tem um esforço de adaptação. Ela começou a abrir o livro, segura lá, começou a se acostumar. Quando você vê, ela já tá lendo um monte de coisa. Já tá na metade do livro que ela tá lendo agora, enquanto amamenta. Por que não usa Kindle? Eu não sou contra o Kindle, não. O Kindle é bom também, cara. Se quiser usar o Kindle, eu acho bem legal. Eu usei uma época e não estou usando agora, mas eu acho muito legal. Então, essa perspectiva da mulher. Ele fala, pô, mas eu tenho que amamentar, eu tenho criança. Exatamente, amamenta e lê o livro. Ah, mas tenho criança de outra idade. Lê os livros para as crianças. A gente vai criando esse clima. E depois que elas dormirem, lê mais. Então. Vão, comecem a aproveitar as dificuldades do dia e usar a favor de vocês. A leitura tem esse elemento também meio de judô, meio de alavanca, né? Que você tem que deixar vir um negócio e inverter. Quando você for ler e você pensa, eu não estou entendendo. Primeira coisa, é normal que você não está entendendo. Olha só o mundo. 90% do conteúdo atual é para derreter o cérebro das pessoas. É uma mídia de baixíssima qualidade, é música de baixa qualidade, é doutrinação para todo lado, é porcaria. Tem lixo sendo metralhado do algoritmo das redes a má arte, a sons, barulhos, todas as coisas que você imaginar que vão derretendo o cérebro da pessoa. Então, beleza, o cérebro vai derretendo, você vai degenerando. É natural que você vai ter dificuldade para ler. Como é que você vai achar? Você está desacostumado? Muitas vezes as palavras que você lê também, você tem fraqueza de vocabulário. Eu sinto muito isso quando eu vou ler em outros idiomas. Eu travo, porque você não tem o vocabulário, daí você demora para entender as coisas. Então, tenha a tranquilidade de saber que o normal é esse mesmo. Eu tenho alunos, né, de um curso que eu dou, que eles começaram a ficar desesperados quando eles não entendem tudo que está na aula ou tudo que está no livro. Eu falei, gente, é assim mesmo. Se não vai chegar, vai entender tudo. Poderia fazer uma live Don Halder, A Crise da Igreja? Posso falar, embora não vai ter muita coisa fora do que vocês já estão intuindo sobre esse caso, né? Quem já é mais ligado aqui do canal, quem já tá aí da velha guarda, já vai basicamente já vai entender qual é a linha, né? O que tá rolando. Mas vamos lá. Você pega com o tempo, né? Você começa a descobrir isso mesmo, que é normal você não entender as coisas. Cara, como comecei a ler Platão a primeira vez, eu não entendia nada, eu não entendi porcaria nenhuma. Eu tinha que reler 3 vezes o negócio. E aí você começa a entender que é isso mesmo, você vai reler. Porque da próxima vez que você for reler, você já pesquisou o vocabulário que você não sabia. Você já olhou você já. Não é a primeira vez que você vê aquele conceito. Você já sabe um pouco melhor do argumento que vai vir na sequência. Então você vai começar a reler, você vai entender muito melhor. É igual hoje, tava lá. É tudo aos poucos, você começa aos poucos, né? Mas eu perguntei pro professor da academia hoje do jiu-jitsu, eu falei, como é que faz pra sobreviver, né? Depois de rola com ele, como é que faz pra sobreviver contra você, né? Aí ele falou, cara, são 10 anos de treinamento profissional. A melhor resposta. Fala, tudo bem, mas como que você. É, como que o cara chega em 10 anos de treinamento profissional? Treinando todo dia. Do mesmo modo, como que eu faço para ler a Ilíada, entender 100% da Ilíada? Como é que eu faço para ler a Divina Comédia e entender 100%? Não sei nem se dá pra entender 100% da Ilíada, da Divina Comédia. Mas sei lá, como é que eu faço para entender esses livros? Treinando, lendo todo dia. Uma mentira que existe, que é uma das coisas mais estúpidas que eu já ouvi, já teve gente em aula minha questionando isso, falando assim, cara, o que é que eu leio? Qualquer coisa. Nossa, das coisas mais idiotas da humanidade. Qualquer coisa serve para ler, o importante é ler. É, não. Isso é burrice pura e simples. Isso aí é pura burrice. O importante é ler, qualquer coisa vale. Não, não, não. Ler coisas boas desenvolve a pessoa muito mais do que ler porcaria. Não dá para comparar. Ler os grandes livros clássicos é muito superior a ler qualquer coisa, pegar na livraria a primeira coisa que aparece, puxar o livro e começar a ler. Não dá para comparar. Como faço para fazer uma mentoria com o senhor? Ele não está aberto agora para mentorias. Eu não estou abrindo mentorias nesse momento. Tem uma época que eu abri. É, mas hoje eu não estou fazendo isso. Então o livro podre, ele sem dúvida alguma, ele degenera, ele piora a pessoa, ele piora. Cara, as pessoas, todo mundo ouvindo, e é o clichê, e aí eu fiz uma live para o intelecto mediano, que é aquela coisa, ah, quer começar a filosofia? Lê O Mundo de Sofia, que na minha opinião é um péssimo livro, tem muitos outros. Eu tive infinitamente mais sucesso fazendo os alunos lerem a Apologia de Sócrates, que é, sei lá, Platão escrevendo, do que O Mundo de Sofia. Você quer fazer com que a pessoa leia, deixa eu ver, outra. É outro livro que é clichê, né? Você vai pegando tanta coisa que é clichê, que o cara fala, não, lê isso aqui. A história que eu sempre brinco aqui do Harry Potter, que as pessoas prometeram para minha geração que a gente ia ler Harry Potter e depois ia ler vários livros, outros livros. Eu, por exemplo, de fato li Harry Potter e fui ler vários outros livros. Na verdade, li O Senhor dos Anéis, foi o que mais me incentivou a ler outros livros. E teve muitos colegas, e daí vejam a live lá, Harry Potter e a Imaturidade da Geração Y, que eles só leram aquilo. E aí eles construíram imaginários só daquele jeito. Cara, isso não tem condição. Não tem condição de separar naquilo. Quantos alunos eu não tive sucesso fazendo eles lerem Crime e Castigo do Dostoiévski, que eles conseguiram ler vários outros? Agora, Guilherme, eu quero ver uma coisa mais popular. Bom, mas é que na linha do mais popular tem tanta coisa. Do 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, que é, sei lá, é o livro que está em qualquer livraria, já agrega muito mais do que outras coisas que estão por aí. Ah, mas meu filho é jovem, ele quer ler a saga. Sei lá. Cara, ele é jovem, tem as Crônicas de Nárnia, tem o Tolkien, tem o Senhor dos Anéis, tem o Hobbit. Imagina, tem tanta coisa interessante. Tem Robert Louis Stevenson, A Ilha do Tesouro, Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Deus do céu, se você é adulto, esses livros são ótimos. Quando você pega ali, pega uma criança, ela lê assim, ela lê o. Viagem no Centro da Terra, Volta ao Mundo em 30 Dias, Sherlock Holmes, o próprio. Nossa, ela vai embora. Eu sou muito grato por ter. Porque, como criança, eu já tinha um gosto um pouco melhor. E aí, eu comecei pelo Júlio Verne, pelo Tolkien, e pelo Sherlock Holmes. Foi a melhor coisa que eu poderia ter feito com a minha vida. E na escola, queriam que eu lesse um livro chamado O Clube dos Contrários. Vai vendo, né? Que eles trocavam de roupa, as pessoas iam alterando a roupa para trocar os seus papéis. Super. Aí eu lembro que eu li, era criança, e aí eu olhei e falei, cara, que lixo de negócio. Aí eu fui ler A Volta ao Mundo em 80 Dias e eu falei, é isso, esse é o negócio. Então, tinha aqui, olha só, eu até tenho ele aqui, né? Cadê ele? Poxa, eu tenho que organizar. Ah, tá aqui, ó. Eu ando com ele aqui na live. Esse é o primeiro livro. um dos primeiros livros que eu li na minha vida. Eu tenho ele preservado, guardado do meu lado. Aqui, ó, Volta em 80 Dias, essa versão da Melhoramentos, que tinha ilustrações fantásticas. Olha isso, que coisa! Índia, todos os negócios, olha que negócio maravilhoso. Ó, os barcos, caramba, que negócio, né? Como é que fizeram essa versão? Então, não, eu tenho outras pessoas que foram ler Tolstói e se deram bem lendo. Guerra e Paz, por exemplo, que é um baita livro, um livro gigante. Então, se tem como você ler Chesterton, Lewis e Tolkien, aliás, C.S. Lewis, Gilbert Keith Chesterton e John Ronald Reuel Tolkien são ótimos autores para começar, para quem quiser um norte. São muito bons e eles têm vários livros. E eu tenho lives falando com guias de leitura deles. Mas é isso, né, gente? Pensa bem. Claro, aí sempre clichê já nesse canal, mas para quem é novo é bom. Sempre boto todo mundo para ler, para ter um resumo da crise da cultura que nós passamos. Ideias têm consequências, do Richard Weaver. Acho um baita livro. Para quem quiser começar com filosofia medieval, tem, nossa, São Tomás de Aquino, do João Amiral, baita livro. História de Portugal, do João Amiral, muito legal, para quem quiser conhecer um pouco mais das origens do Brasil. Então, se você consegue ler, ter acesso a tantos clássicos que já são mais introdutórios, que já são mais básicos, que você já consegue ter uma certa. Cara, pessoas sem hábito de leitura pegaram para ler as Confissões de Santo Agostinho, ler a primeira parte, pelo menos a segunda parte é dificílima. Filosofia da memória. Algum comentário sobre os livros de H.P. Lovecraft? Não tem como fazer um comentário, senão uma live, né? Tem que fazer uma live. O Duna, pô, Duna é um baita livro. Belíssimo livro, Duna. Baita, baita livro. 50 Tons de Cinza é lixo completo. Lixo. Ah, não, Guilherme, não gosto. Eu gosto do livro. Fiquei bravo que você falou mal. Meu, azar o seu lixo. Isso é lixo. Excluem esse lixo da vida. Cara, tem que jogar fora lixo. Ó, coisas que é lixo. Coisas que são lixo. Simples de falar. Código da Vinci. 50 Tons de Cinza. Cara, lixo. Excluam essas porcarias. Estamos falando. Então, aí que está o ponto. Se você consegue ler livros dos grandes autores da humanidade, por que as pessoas estão perdendo tempo com esse lixo? Então não é igual ler qualquer livro. Comece com os livros que agregam mais para as pessoas. Ah, mas eu sou investidor, não sei o que. Bom, tem ótimos livros de economia e outras linhas. Eu gosto para as pessoas começarem a ler economia, que elas leiam aquele livro Redimindo a Economia, do John D. Miller. Eu acho um baita livro. Agora, para muitas pessoas são empresários ou líderes, eu sei que eu dou aula para vários, até uma das coisas, eu tenho uma empresa só para formação de empresários. Uma das coisas que mais agrega é conhecer os grandes homens da literatura, os grandes autores. O Don Quixote. Tem obras mais introdutórias do Shakespeare, que nos Estados Unidos eles leem na colegial, Júlio César. Olha que doideira, Júlio César de William Shakespeare. É uma obra relativamente fácil. Ah, o Combo, que eu sou. Nossa, teve uma época que eu só falava disso, falei várias vezes. 1974, Revolução dos Bichos. Admirava o Mundo Novo, que é quase a descrição de tudo que está acontecendo hoje. Um Conto de Natal é um livro fácil de ler. Comprei para minha sobrinha Flecha da Destruição, A Cidade dos Ladrões, para incentivar a leitura. São livros jogos, hoje é difícil competir com smartphones. Um shot é espetacular, é muito bom, é um belo livro. Então, olha quanta coisa que a gente está abrindo de vários países. Literatura de alto nível. Cara, Júlio César é uma obra muito fácil para começar a ler Shakespeare. Muito fácil. Direto ao ponto, uma obra muito boa. Depois posso ler até uma mais difícil, como Macbeth, né? Agostinho eu começaria lendo pelo Confissões. A primeira parte do Confissões é bem fácil de ler. Pergunte pelo assunto retórico. Que conselho você daria a um jovem que perdeu o pai recentemente e que nunca teve uma figura paterna e que trabalha na empresa da família? Estava pensando em medicina. Veja, o conselho que eu daria a um jovem nesse perfil é: assista à minha live Conselhos para Homens Jovens e siga todas aquelas prescrições. Siga todos aqueles passos. Chama Conselhos para Homens Jovens. Entra lá. Se for. E tem um conselhos para mulheres jovens também, para quem for do sexo feminino. Então vocês entram lá e falam assim, ó, conselhos para homens jovens, siga tudo aquilo. Ah, mas não tem figura paterna, continua seguindo por essa linha. Macbeth é difícil, Macbeth é mais difícil do que Júlio César, mas é um livro que dá para ler, é curto. Macbeth é muito bom e curto, mas é mais profundo. Sherlock Holmes pode ser lido para uma criança de 11 anos, eu li quando eu tinha 11 anos. Jane Austen é espetacular. Olha, para as mulheres, como incrível para as mulheres começarem a ler. O Despertar da Senhorita Prynne, que é um livro ultra blaster simples, e depois começar a zerar os livros da Jane Austen. É incrível. Todas as mulheres que eu recomendei que lessem O Despertar da Senhorita Prynne para abrir a cabeça, para começar a leitura e depois começar a ler todos os livros da Jane Austen tiveram muito sucesso lendo isso. Por onde começar a ler Tolkien? O Hobbit, depois O Senhor dos Anéis, depois O Silmarillion. Depois de ler O Silmarillion, junto com O Senhor dos Anéis, você pode ler também o Folha de Migalha. E ao final desse trio, você pode ler Beren e Lúthien, Os Filhos de Húrin e A Queda de Gondolin. Então tá aí a lista. Livros de história. Ó, tem vários, olha. Hilary Belloc, As Grandes Heresias. O melhor sempre, sempre, sempre é a coleção de História da Igreja, do Daniel Hobbes, que é ótima até para quem não tem nada a ver com igreja, porque é a melhor história geral que eu conheço. Tem o Christopher Dawson, é um baita historiador, tudo dele é muito bom. De livros de história clássica, nossa, tem tanta coisa legal. História da Guerra do Peloponeso, do Tucídides, um dos meus livros favoritos. O Vidas Paralelas, ou Vidas Comparadas, como às vezes é traduzido, do Plutarco, é espetacular. Esse livro forja grandes homens. A História dos Doze Césares de Roma, desde a fundação da cidade, do Tito Livio. História dos Doze Césares de Suetônio. Você tem aí o Heródoto, as histórias de Heródoto. A vida do Carlos Magno, do Einhard, é maravilhosa. A vida de São Luís, do João de Joinville, é espetacular. Só pegando fonte primária. A vida do Justiniano é incrível. A vida de São Bento, do Gregório Magno, a vida de Justiniano. Só tem uma biografia importante de Justiniano, né? Depois tem a outra que falou mal dele, mas a principal é só uma. Vida de Constantino, do Basílio. Baita livro. Nós temos aí ainda Deuses da Revolução, do Christopher Dawson, para pegar um livro dele. Que livro é Deuses da Revolução? Ah, um clássico que eu nunca indico, mas é bom. A História da Literatura, do Otto Maria Carpó. Pô, muito legal. Discordo de algumas interpretações pontuais dele, mas, pô, baita livro. História da Literatura Ocidental. Para mim, O Mundo de Sofia foi a introdução à filosofia. Pois é, mas é uma má introdução. Me perdoe falar. É uma má introdução. Ah, qual é a fonte, Guilherme, que é uma má introdução? A fonte que eu sou formado mestre em filosofia e estudo filosofia há 10 anos. Garanto para você que é um péssimo começo. Não quer dizer que porque é um péssimo começo que toda a sua jornada vai ser ruim. Mas é um péssimo começo. Porque a linha do negócio, veja, o problema do Mundo Sofia não é que não é fácil de ler, ele cumpre a promessa de ser simples para quem é leigo. O que é péssimo nele é que ele te insere linhas filosóficas que não são as melhores para você, que divergem do realismo filosófico. De uma maneira que o leitor que é despreparado não está preparado, ele simplesmente não está acostumado a ver explicações que atacam o realismo filosófico e agora ele está com aquilo no imaginário dele, sem ter repertório. Isso é muito nocivo. Perguntar de estoicismo, melhor coisa mais simples, pegar e ler as meditações do Marco Aurélio. Eu acho um belo livro, acho muito bom também. O Carpo supôs que o George Orwell seria esquecido. Impressionante, né? Não, o Carpo tem umas coisas que ele fala errado, cara, mas não exclui o fato de ter muita qualidade a história da literatura ocidental. Ele errou algumas interpretações, mas não é problema. Mas também, o cara escreve a história da literatura ocidental, fala de todos os autores, só faltava ele ter acertado tudo que ele escreveu. Quem que acerta tudo que fala? Boa tarde. Eiji Yoshikawa Musashi é bom? É sensacional. Cara, eu sou um dos grandes. Eu sou muito fã do Musashi. E esse livro do Eiji Yoshikawa é muito legal. Quem quiser pegar para ler o Musashi, tá lendo uma ótima coisa. É um ótimo negócio para começar a ler. Baita negócio. Cara, Revolução dos Bichos, dá para ler, crianças podem ler. Perguntaram do historiador Paul Johnson, o livro dele, Intelectuais, é muito legal. História do Cristianismo eu acho fraco. Ó, o Paul Johnson, História dos Estados Unidos eu acho fraco. História do Cristianismo eu acho bem fraco. Acho o pior livro dele. É, Intelectuais é bem legal e Tempos Modernos é bem legal. Então, perguntaram de indicação de livros de história. Eu falei vários. Estão falando do ler meu superchat, vamos ver. Ah, como estudar para concurso. Olha, aqui, o curso de leitura e memória vai ter boas coisas que vão ser podem aplicar para o estudo de concurso, mas entenda que ele é de uma outra natureza, que não propriamente a natureza de uma formação intelectual para a vida toda, porque envolve muito mais memorização. O que eu acho que você aproveita lá do curso de leitura e memória é mais as técnicas de memorização para esse caso. Alguém falando que o casamento católico hoje é impossível. Bom, é falso. Eu estou basicamente casado, tenho quatro filhos, conheço várias outras pessoas que estão muito bem casadas, que casaram exatamente na Igreja Católica e que estão muito bem. Consigo te. Com, tenho no meu círculo de amizade mais de, sei lá, dezenas de casais no meu círculo de amizades. Então isso simplesmente é manifestamente não verdadeiro. A Fundação de Asimov é bem legal. Não sei se é tão introdutório, mas é um livro bacana. Eu gosto. Acho que o único livro do Asimov que eu gosto mesmo é A Fundação, dos que eu vi. O Eu, Robô, não gostei. Aquela linha toda do Eu, Robô, eu acho que errou a mão. Mas acho muito bacana. Literatura brasileira, vamos lá. Alienista é muito legal para começar a ler. O Triste Fim de Policarpo Quaresma é muito legal. Ah, o Soneto de Camões, Redondilhas de Babel e Sião do Camões é muito legal. Um negócio que vai agregar muito para vocês decorar, memorizar as Redondilhas de Babel e Sião. Cara, isso agrega demais. Eu tenho coisas para decorar. Comecem a decorar. Comecem a fazer linhas do tempo de acontecimentos. Comecem a decorar algumas datas. Comecem a decorar alguns poemas. Si do Rudyard Kipling é um baita poema para decorar. Como Sido um Dia de Babel e Sião, como eu falei, tem muita coisa legal, né? A Segunda Vinda, né? Não sei como traduz, chama-se The Second Coming em inglês, do William Butler Yeats, é um poema legal para decorar. Vamos ver aqui. Quais são os benefícios de ler Tolkien e outras fantasias? Melhor não ler algo mais realista ou científico? Eu gosto de fantasia, mas me sinto culpada. Não precisa se sentir culpado. Eu sou bem defensor da ideia da fantasia. O Tolkien, que veja, o Tolkien, ele não é puro escapismo. Ele está fazendo referência simbolicamente a várias coisas que aconteceram. Por exemplo, vou dar um exemplo para você do Tolkien, não tem lugar nenhum. A batalha de Helm's Deep. Ela segue a mesma sequência da Batalha do Cerco de Viena, que foi uma batalha histórica super importante. A Batalha dos Campos de Pelennor, ela lembra, embora em outro contexto, mas ela claramente lembra, assim como Minas Tirith lembra, Constantinopla e o Cerco de Constantinopla. Só que com um desfecho diferente. A queda de Númenor, ela lembra a queda de Atlântida, ela é quase uma recontagem dela. O começo do Silmarillion lembra o Gênesis. Então. Ao ler o Tolkien, você está sendo exposta a uma grande quantidade de coisas que são reais, que são da grande literatura. A morte do Boromir lembra a canção de Rolando. E assim vai. Nossa, quase toda a literatura medieval, em especial, porque o Tolkien foi um grande medievalista, está bem expressa na obra dele. Então não tem por que você se sentir culpada, não é menos realista você ler essas coisas. Contanto que você leia com a interpretação correta. Daí o problema das pessoas é ler com a interpretação errada. Aí é um outro problema. Ilíada, versão adaptada para jovens, é bom? A Ilíada não é um livro para jovens. E eu já chutaria que, sei lá, eu não sei qual é essa adaptação, mas o livro A Ilíada é o livro da Ilíada, mas não é um livro para jovens, sem dúvida alguma. É um livro difícil de ser lido e as pessoas muitas vezes não entendem o contexto. Já leu O Fim da Eternidade do Asimov? Não. O que é realmente estudar? Fazer resumos para a memorização? O que é de fato o ato estudar? O ato estudar, de fato, na verdade, é você aprender verdades novas, meditar sobre elas e entrar num modo contemplativo em relação à realidade. Em outras palavras, absorver conteúdos, ordená-los na sua mente, guiar as ideias de tal modo que elas apontem para o mundo real e consigam te inserir numa vida mais plena. O estudo, portanto, tem que apontar para a verdade e apontar para o bem transcendente. Qual é a chave de leitura da Ilíada? Buscar a Arete, evitar a Híbris? Com certeza essas duas. Ah, evitar a Híbris é um dos pontos centrais da Ilíada. Tem toda uma mensagem dos limites das virtudes tal como os gregos as concebiam face à Híbris e a presença do divino. Autores italianos, quais você indica? Nossa, tem tanta coisa boa, né? Agora você está falando da minha paixão, né? Eu sou cidadão italiano e eu sou um amante da cultura italiana. Orlando Furioso, baita livro. Os Noivos, de Alessandro Manzoni, que livro é Os Noivos de Alessandro Manzoni? Já falei, a Divina Comédia. Essa tríade é Orlando Furioso. A Divina Comédia e Os Noivos é uma tríade espetacular na literatura italiana. Espetacular. Essa é a Itália mais assim. Para quem quiser ter contato com autores políticos italianos, leia um belíssimo livro reacionário do James Burnham. É um livro em inglês, mas que traduz muito bem os autores italianos, chamado Maquiavélicos, Defensores da Liberdade. Belíssimo livro. Fala da escola elitista italiana. É muito legal. Virgílio, pô, Virgílio é o cara, né? Como é que eu vou falar? Virgílio eu até pensei como latino, como romano, mas a Eneida. Eu gosto muito mais da Eneida sobre alguns aspectos, né, culturais do que propriamente da Ilíada, por exemplo. Porque a Eneida comunica várias coisas do Império Romano que me agradam particularmente, né? Mas isso é um gosto, né? Quais livros você indica para combater o ceticismo e a falta de fé? Um livro fundamental é Refutando o Neoateísmo, do Edward Fraser. Esse é um dos primeiros livros para todo mundo ler. Esse livro é muito bom e ele vai dar não só um resumo da filosofia, como ele vai te dar bons argumentos nessa linha. Refutando o Neoateísmo, de Edward Fraser, é um belíssimo livro. Como descobrir bibliografia? Seguindo um bom professor e pegando as referências dele. Então aqui já estou te dando a bibliografia. Não tem como você fugir. Normal, como que eu fui aprendendo muitas coisas por um grande autor foi me levando ao outro. Um grande autor citava o outro, aí eu ia seguindo o negócio, seguindo o fio. Mas como isso dá um trabalho desgraçado, aqui eu já estou te mastigando os negócios. Pedindo recomendações da literatura alemã e chinesa. Analectus, olha só, sobre a literatura chinesa. Analectus do Confúcio é espetacular, não? É um livro de filosofia que eu recomendo fortemente. Eu sou um fã dos Analectos de Confúcio. Jornada para o Oeste sempre é um livro que me agrada demais. Eu gosto bastante do Jornada para o Oeste. E tem toda aquela narrativa, né? Da batalha. Deixa eu ver aqui qual que é a. Então, assim, Confúcio, ele é o Sócrates, sabe? Do mundo chinês. Ele é realmente espetacular, né? Então, a literatura chinesa eu iria para o mega clássico, e daí eu acho que é muito bom mesmo, né? Mas tem que ir pro antigo do antigo. Arte da Guerra é muito bom. Os Três Reinos é muito bom. Que acha do Taleb, dos livros dele? É legal. O Taleb, ele nos últimos anos deu uma, para mim, uma caída nos comentários populares dele. Mas eu acho o Cisne Negro bem legal. É, acho que é um livro muito bacana. Os principais livros do Taleb, vale ler o Cisne Negro pelo menos uma vez, eu acho. Como influenciar minha noiva de modo que ela comece a gostar dessa linha de estudos envolvendo a literatura clássica e erudição? Compra para ela o Despertar da Senhorita Prim, depois compra para ela Orgulho e Preconceito. E depois tem vídeo aqui no canal sobre Orgulho e Preconceito, você pode passar para ela. Você não consegue nem ler o Despertar da Senhorita Prim, primeiro assiste com ela Orgulho e Preconceito para o filme dos anos 2000, para começar a ter algum interesse, daí você joga para ela. Fulano é jovem, não tem. Passa o filme do Senhor dos Anéis para pelo menos ele começar a vislumbrar a coisa e depois joga para ele os livros. Funciona. Faz o cara ver os filmes antigos, a trilogia original do Star Wars e depois empurra Duna para ele. Essas coisas funcionam. Porque o filme do Duna acho que não vai fazer essa ponte tão bem. Vamos ver aqui, tem bastante chatos, né, por isso. Ilhgato Pardo é muito bom. Nossa Senhora, falando de Ilhgato Pardo, cara, Ilhgato Pardo é espetacular. O livro é espetacular, o filme é espetacular. Recomendo demais Ilhgato Pardo. Outra coisa que me agrada demais na literatura italiana, Dom Camillo, os filmes e os livros, em ambos os casos, tanto como Ilhgato Pardo, os livros do Dom Camillo são melhores que os filmes, o Gato Pardo também. Mas os filmes também são muito bons. O Dom Camillo tem ótimos filmes e ótimos livros. Então a galera tá indo aqui no filé da literatura italiana. Tá falando que eu pulei um chat, mas eu não tô vendo qual chat teria sido pulado. Li e lida por 2 anos, até perceber de verdade. Restou que fiquei do lado de Agamenon, fracassei na missão. É, Ilíada não é um livro fácil, viu, gente? Não é um livro fácil, sem dúvida, mas eu coloquei no meu Iniciando nos Clássicos para atacar essa doideira. Por onde começar a ler Regina Pernu? A Regina Pernu tem um livro ultra básico, que é A Idade Média Contada aos Meus Sobrinhos. E tem um livro muito legal dela, que é fantástico para começar, que é o livro A Mulher no Tempo das Catedrais. Sem dúvida, um grande clássico. Para quem quiser ler literatura medieval, Beowulf. Pô, não dá para fugir muito do Beowulf. A trilogia da literatura medieval fantástica. Do Beowulf e da trilogia fantástica de Ser Gawain, O Cavaleiro Verde, A Canção de Rolando e O Cantar do Meu Cid. Professor, o senhor acha que nosso país vai ter uma moeda única? Estamos perto da pobreza como na Venezuela. Não, o Brasil não tem uma economia como na Venezuela, tá? Não existe a menor. Não tem nada a ver com o tema hoje da live. Mas o Brasil não tem uma economia como a Venezuela, portanto, o Brasil não tem como caminhar exatamente como a Venezuela. O Brasil pode ter um grande problema de inflação, sim, dependendo de como for conduzida a política monetária. Mas aí o problema é mais do dólar do que do Brasil, porque o pessoal do agro vai continuar vendendo em dólar as coisas, né? O Brasil é muito difícil a economia do Brasil piorar muito por dois fatores. O Brasil é um produtor muito grande de ferro e de agricultura, coisas muito básicas. E a China e outros países têm uma demanda muito grande disso, e ainda mais com o conflito China e Estados Unidos, o Brasil está numa posição muito grande para vender isso. Então, assim, como o Brasil praticamente só produz comida, é meio absurda a hipótese de que a economia brasileira vai afundar. O Brasil não é um país, por exemplo, dependente do petróleo, que o Estado consegue, né, ser o único dono do petróleo com muita facilidade. Então, eu acho que esse tipo de colapso econômico é difícil em relação ao Brasil, e não só isso. O Brasil é um dos países, em termos econômicos, com a maior condição de sobreviver a certas crises, isso foi visto nos últimos anos. E eu acho que, sinceramente, o Brasil vai usar essas alianças que você tá falando aí da América Latina, né, entre mil aspas, para tentar explorar, para Petrobras ganhar uma grana com algumas coisas, enfim, acho que isso vai rolar nos negócios. Mas o fato é que a economia brasileira ela é muito difícil de. Ela não é tão frágil assim, não. Isso não quer dizer, novamente, que não pode ter mil problemas de natureza econômica no Brasil, entre eles, como eu falei, a inflação. Isso aí é totalmente viável. Daí a galera começar a ter que recorrer a dólar, outro treco, sei lá, outra moeda. Mas isso é uma outra discussão. Como aconteceu também já no passado. Então você veja que, historicamente, o Brasil tem, por vezes, a economia passa por uma queda. A moeda teve muitos problemas no passado, mas o Brasil nunca chega a falir assim, a economia desabar, nunca acontece. Completamente. Por causa das características que eu falei, por causa da natureza própria do. O país é praticamente autônomo em energia. É uma doideira. O Brasil tem. É que os recursos naturais são muito fortes. Só por isso que acontece. Não é porque o pessoal não se esforça para falir o país. As pessoas se esforçam para falir o país, fazem todo o esforço que podem, fazem todo o esforço. Mas tem um país que tem energia hidrelétrica. Então ele basicamente se banca em energia e produz recurso natural básico em grande quantidade. Então é mais a característica natural que impede isso do que o esforço do esforço, né, para eu acho que é até um esforço negativo. Gosta de Neil Ferguson e do Freud? Abraço. Eu nunca li o Neil Ferguson. Eu sem dúvida tenho mil críticas a Freud. Preferiria na psicologia uma linha realista, tomista, por exemplo, como a do Martin Echevarria. Ler os livros do Martin Echevarria muito melhor do que Freud. Vai puxar a psicologia para o tomismo. Esposa espírita, estou estudando e me redescobrindo católico. Como comecei a seguir no mesmo caminho? Ele está com a mente fechada. Dá uma olhada na masterclass que eu dei de história da igreja. Dá uma olhada também no curso de história da igreja, tem no meu site, guilhermeferreira.net, tem lá o curso. Lê essa história da igreja de Daniel Hobbes, lê os livros do Scott Hanson, muito bons também. Ah, falaram uma coisa muito boa. Façam isso. Leiam. Estudem idiomas. Cara, estudar idiomas é fantástico estudar idiomas. Vamos lá, quais são os idiomas mais importantes? No Ocidente, primeiro que é muito importante saber inglês no mundo atual, por mil fatores. Então se você não sabe inglês, você vai ter que aprender. Aí, olha só, nós temos os idiomas-chave para você saber são fora o inglês, né, que eu já falei que você tem que saber. O espanhol vai te agregar muito, porque é uma cultura próxima, porque é relativamente fácil de aprender e abre todo mundo. O alemão é fundamental, porque ele é a árvore de boa parte dos idiomas da Europa. E aí você tem o francês e o italiano. Esse grupo, né, inglês, francês, alemão, italiano, e espanhol, vai te abrir portas fantásticas. O russo é incrível, porque tem muita coisa. Tem muita coisa em russo espetacular, mas eu nunca me dei o trabalho. E aí, acima desses, no sentido histórico e no sentido de matriz linguística, grego antigo, grego ático e latim, nos quais eu gastei tempo. Desses, olha, eu vou te falar que foi. Eu lamento não ter nenhum contato com o russo e eu lamento não saber alemão. Mas eu tenho uma noção de espanhol, francês, italiano. Inglês. Em inglês eu falo bem. Então eu transito bem com a maioria desses. E eu estudei grego antigo, grego ático, né? E grego koiné, por tabela, você estuda grego ático, você sabe grego koiné. Não tô falando grego moderno, tô falando grego antigo. E você acaba tendo uma noção boa. Latim, espetacular, porque olha a relação do latim com tudo isso. Mas se fosse falar assim, se fosse pegar dois idiomas europeus para aprender. Nesse momento, eu acho que eu focaria em russo e alemão. Dos que me faltam, né? Pensando nos que me faltam totalmente. Quais três livros para começar na filosofia? Comecem pelo francês. Eu não sei se eu começaria pelo francês, não, na verdade, viu? Embora seja tenha muita coisa legal no francês. Eu começaria pelo inglês e o espanhol, porque mistura um pouco de ser mais fácil e ter uma aplicação prática mais imediata. Mas tu estuda japonês, sim, porque eu não tinha nenhum contato com nenhuma língua oriental. E aí eu fui estudar japonês, mas eu estudo japonês um pouco só pelo desafio também, porque é divertido, que é bem difícil. Mas aí é porque é uma língua oriental, mas se eu fosse focar numa língua europeia, agora seria alemão, eu acho. Depois russo. Je comprends un peu de français, mais je ne parle pas très bien. Professor, quais três livros para começar na filosofia? Vou te dar três assim, um pouco. Deixa eu ver. Três livros para começar na filosofia: A Consolação da Filosofia, do Boécio. A Apologia de Sócrates. A História da Filosofia Antiga, do Giovanni Reale. Tá aí três coisas muito legais para você começar. Não é a história da filosofia dos coloridos, que ele fez com Antiseri, mas é a história da filosofia antiga, que ele fez sozinho, do Giovanni Reale. Atenção para essa nota. Fora os livros de introdução que eu falei antes, como Ideias e Consequências, A Vida Intelectual, que vão te ajudar a poder ler esses. Para começar a ler quadrinhos e mangás são leituras pobres? Quadrinho e mangá não é começo da leitura. Isso é cultura pop, é um outro negócio. Isso não conta como leitura quadrinhos e mangás. Esqueça essa. Se quiser recomendações de quadrinhos e mangás, olha aí o Cavaleiro das Trevas, Raiz, do Frank Miller, é sensacional. E toda a parte do Demolidor, do Frank Miller, Velha Guarda, é muito bom. A mangás tem um muito bom, 20th Century Boy, é clássico, que eu estou indicando aí para várias pessoas. É bem bacana porque o mundo é controlado por sociedades secretas baseadas na inveja e no esoterismo, o que é bem curioso que isso tenha sido produzido. Tem do Musashi também, né? Fizeram um Vagabond que é do Musashi também, que é clássico. A Isaac Asimov já falei que eu gosto bastante da Fundação. Douglas Adams eu acho fraco. Bernard Cornwell eu nunca li. Douglas Adams eu li quando era jovem, mas eu não vi. Eu fiz até live sobre já sobre o. Mas isso. Mas veja, mangá e quadrinho é leitura? Não. Não é. Simples assim. Ah, mas eu tô ficando intelectual lendo mangá e quadrinho. Não, você não está. Desculpa falar. Você pode até consumir conteúdos melhores. E sem dúvida eu prefiro que você consuma conteúdos da cultura pop melhores. Por isso que eu gasto um tempo no canal falando sobre cultura pop, e eu não tenho problema algum em falar sobre ela, mas não tomem. Estou lendo vários quadrinhos, logo agora eu estou com uma boa vida intelectual. Isso não faz o menor sentido. Menor sentido. Conan é da hora também, né? Conan o Bárbaro é guilty pleasure. É da hora. Então, é isso, gente, para começo de vida de estudo. Separem uma hora, criem o hábito. Felipe Dyke estão perguntando se Android sonha com carneiros eletrônicos. É muito legal. Clive Barker ou Stephen King? Na briga entre esses dois, eu fico com o H.P. Lovecraft. Então, é isso, gente, por hoje. Estão dados aí várias dicas. Separem o tempo de leitura. Deixa salva, vai ficar salva no YouTube. Vocês podem acompanhar no YouTube, estará salvo lá. Separem o tempo de leitura, aproveitem o tempo ocioso. Anotem, memorizem. Peguem bons livros, comprem, montem uma biblioteca. Se organizem, comecem a estudar. Ouçam, conteúdo bom. Aproveitem. Só para constar, porque perguntaram agora no final, Wikipédia também não conta como leitura, tá? Conta como leitura é livro. Aqui a gente é livro, cara. Pega o livro, ó, aqui tem a ortodoxia. Ah, li o livro. Leitura. Conan o Bárbaro. Divertido, sem dúvida. É leitura? Não. Audiolivro, podcast, assisto suas lives, maravilhoso. Conto como leitura? Não. Então, leitura é quando você pega aqui, ó, tá no começo e acaba. Mas todas as outras coisas, quando bem feitas, agregam, sem dúvida, né? Folheto da missa, a galera já tá zoando aqui. Beleza, pessoal, um abraço. Não deixem de entrar no guilhermefreire.net, onde está lá o também o curso de leitura e memória e o curso de história da igreja, sem dúvida. E lá está o grupo do Telegram e o grupo do WhatsApp. Estejam nesses grupos. Estejam nesses grupos. Eu sei que eu estou falando errado, mas na internet você tem que falar, né? Quando você fala, faz uma piada, você tem que explicar. Senão aparece alguém e falou: Meu Deus, ele falou. Ele falou assim. Então estejam lá nos grupos. E se inscrevam no canal. Ativem o sino das notificações, tá bom? Um grande abraço aí para todos vocês.